alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo. É com satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que nos tem dado a alegria da sua companhia. Declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de hoje estudarmos com você mais um trecho das Escrituras Sagradas e hoje, especificamente, concluímos o estudo do capítulo 3 de Hebreus, onde perceberemos as consequências que a incredulidade pode provocar quando deixamos ela tomar conta de nossas vidas. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, porque vocês, além de nossos irmãos, são nossos amigos e vocês compartilham conosco as experiências que têm tido com Deus, inclusive através do nosso programa. Nós ficamos muito contentes e queremos nos disponibilizar a cada um de vocês. Nós incentivamos então que você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever para nós, dando-nos suas impressões sobre o programa, relatando-nos como ele tem chegado na tua região e qual tem sido o valor para a tua vida espiritual. Queremos adequar os programas cada vez mais ainda às suas necessidades, sem deixar de sermos fiéis à palavra de Deus, que é viva e eficaz para nos capacitar a viver diante dele mesmo, do nosso Deus, num modo agradável a ele. Quem nos escreveu, dando-nos esse retorno, foi o Carlos, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Foram essas as suas palavras. Pastor Itamir, escrevo para dizer que consegui mais um interessado no programa. É um colega de trabalho, a gente entrou no assunto e eu passei o endereço do programa. É um verdadeiro milagre que outras pessoas também falem de Deus no local do trabalho e com o tempo eu fui descobrindo mais cristãos em meu trabalho. Eu me preocupo com outros colegas que vivem uma vida de bebedices, orgias, uma vida longe de Deus. Ore por nós. Carlos, um abraço. Querido irmão, querido amigo, nós somos gratos por suas palavras, elas soam como um incentivo para nós e essas palavras nos enchem de temor e tremor também. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos a responsabilidade de somente transmitirmos a verdadeira e genuína palavra de Deus. Por isso, então, nós somos agradecidos a Deus por essa oportunidade, e agradecemos a cada um de vocês também, e a você especificamente pela divulgação que você tem feito do nosso programa. Agradecemos as vossas orações em nosso projeto, a favor do nosso projeto, porque o estudo da Bíblia é fundamental, temos reconhecido isso, e graças a Deus, temos percebido que Deus tem despertado o coração de muitas pessoas para um estudo mais aprofundado da Palavra de Deus. Nós temos orado também, pedindo que o Senhor nos dê programas, então, que edifique a cada um de vocês e também que o Senhor nos conceda a bênção de concluirmos esse projeto debaixo da sua orientação. Por isso, eu quero convidar você agora e a todos os ouvintes que estão me sintonizando nesse momento para buscarmos a presença de Deus. Vamos orar. Não é que Deus não esteja presente conosco, Ele está continuamente conosco, mas vamos, de uma maneira bem específica, falar com Ele a respeito desse programa. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos juntos a Tua voz. Pai querido, Tu sabes, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos a Tua palavra e, capacitados por Ti, através do Teu Santo Espírito, nós queremos, desejamos realmente cumprir os Teus mandamentos. Tu sabes que nós não temos essa condição se não for a Tua obra poderosa em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. E muito obrigado porque o Senhor responde às nossas orações. Obrigado porque através do Senhor Jesus, o Senhor nos ouve. E obrigado porque esse projeto está nas Tuas mãos. Queremos que cada programa, que o projeto todo, seja útil para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a segunda parte do capítulo 3 do livro de Hebreus. Vamos estudar o texto de Hebreus 3, 7 a 19. E nessa parte final do capítulo, o autor está mostrando aos seus leitores, e portanto, mostrando a nós também, as consequências que a incredulidade provoca na vida do povo de Deus. A Israel foi permitido um descanso, mas a nação não herdou esse descanso, pelo menos aquela primeira geração que tinha saído do Egito. O autor afirma então que eles não poderiam entrar no descanso prometido, por quê? Por causa da descrença, por causa da desobediência. Por quê? Porque Israel foi forçado a peregrinar no deserto. Por quê? Por causa da descrença, por causa da desobediência. Na verdade, em ambas as coisas, Israel falhou. Sua descrença resultou na sua desobediência. E a desobediência era a causa da descrença. É importante lembrarmos que ainda é possível para o povo escolhido de Deus, nesses dias, afastar-se do Deus vivo ao endurecer-se através do engano do pecado. A igreja sempre tem buscado a comunhão, a intimidade com Deus. Muitas vezes oramos ajoelhados, jejuamos por longos períodos, prometemos ler mais a Bíblia Sagrada, sempre com o objetivo de obter as respostas divinas para os pedidos. Quando estamos aflitos, prometemos e até agimos de modo fora do normal. O problema é que raramente pensamos em como agir no momento em que Deus faz-nos ouvir a sua voz. O autor de Hebreus foi buscar no Salmo 95 o alerta para conscientizar os seus leitores e, logicamente, nos conscientizar também a estarmos preparados para ouvirmos a voz, a resposta de Deus às nossas súplicas. Quando oramos, quando clamamos, quando pedimos a Deus por sua resposta, temos que estar preparados para ouvir e obedecer o seu querer. Não podemos seguir o exemplo dos primeiros cristãos de Jerusalém que estavam orando pela libertação de Pedro, porque Pedro tinha sido preso por Herodes, e conforme nos relata Lucas em Atos 12, quando Pedro, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, foi solto e foi para a casa onde estavam reunidos em oração, eles que estavam orando para que Pedro fosse libertado, quando Pedro chegou à porta da casa, eles não acreditaram. Não tiveram capacidade de logo crerem que Deus tinha respondido às suas orações, libertando o apóstolo. No capítulo 12, versículo 13 do livro de Atos, eu quero ler para você esse trecho. Quando ele bateu no postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem estava batendo. Versículo 14. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que ela nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E aí o pessoal que estava lá dentro da casa orando, eles lhe disseram: "Estás louca?" Ela, porém, insistia: "Não, é ele sim, venham ver." E eles disseram: "Não, é o seu anjo." E o versículo 16 diz assim: "Entretanto, Pedro continuava batendo, e então eles abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos." Querido amigo, o texto é claro, eles não reconheceram de imediato a ação e a voz de Deus. E é isso que acontece conosco algumas vezes. Temos que nos conscientizar de que somente com os nossos corações cheios de fé e que somente quando estivermos dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecê-lo é que poderemos usufruir da comunhão e da intimidade com Deus. A vida sem fé não pode agradar a Deus. A incredulidade nos afasta de Deus. E por isso, então, nós temos como título para ser estudado nesse programa, o título para esse trecho, Hebreus 3, 7 a 19, é As Consequências da Incredulidade. É uma referência difícil, delicada, uma palavra séria, mas é isso que a palavra de Deus diz para nós, que a nossa incredulidade tem consequências sim. Então, novamente, repetindo, o título é As Consequências da Incredulidade. Foi a partir do capítulo 1, se você se recorda, tem acompanhado conosco o estudo do livro de Hebreus, lá no verso 3, que o autor nos mostrou que Jesus Cristo é um ser divino, ele é Deus. Ele começou com uma formulação teológica, declarando o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus. E depois acrescentou: a expressão exata do seu ser. Portanto, Jesus, a verdadeira manifestação de Yahvé. Jesus é Deus, é a verdadeira manifestação de Yahvé no Antigo Testamento. Ainda no versículo 3 do capítulo 1, o Filho é apresentado na sua natureza essencial como a manifestação dos atributos divinos, como incorporando pessoalmente a natureza e a essência divina. A primeira exprime a fonte do seu ser e a segunda, a sua verdadeira personalidade. Ainda relembrando o primeiro capítulo, notamos que o autor acrescenta essas declarações quanto à divindade de Jesus, dizendo: ele é Deus, versículo 8. Ele tem uma relação especial com o Pai, versículo 5. Ele deve ser adorado, versículo 6. Ele é o Criador do universo, portanto, identificado com Deus Criador. Mas nós temos mais ainda? O universo é temporário, mas ele, o Criador, é imutável e eterno. Veja o versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 1. Então, a sua nomeação como herdeiro foi feita na eternidade passada, antes que ele criasse o mundo. Mas além disso, querido amigo, nós temos exatamente por causa disso Jesus Cristo. Jesus Cristo foi apresentado no seu tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Mesmo assim, há expressões que demonstram que o Filho, por amor, tornou-se um ser humano pela humilhação. O autor não fala do nascimento virginal, nem propriamente da encarnação. Mas, assim, o conceito de encarnação está presente. Veja bem, mesmo que ele não fale desse nascimento virginal miraculoso, mesmo que ele não fale como João de que o Verbo se fez carne, mesmo assim esse conceito está presente no texto onde fala claramente da sua identificação com os homens. E essa identificação traz para nós, seres humanos, uma tremenda responsabilidade. No capítulo 2, logo depois da advertência para não negligenciarmos essa tão grande salvação, o autor mostra a relação de Jesus conosco. Conosco, os seus irmãos. Lembra que ele chamou-nos de irmãos? Então, quando ele nos mostra essa relação, definiu-nos como santos irmãos, que é exatamente o versículo 1 do capítulo 3, como nós estudamos no programa passado. Participantes da vocação celestial. Agora, ao comprovar o amor de Jesus por nós, ele mencionou também que Jesus, o nosso Senhor, participou, veja bem, da natureza humana, do sofrimento, da tentação, e fez isso a fim de que nós pudéssemos participar dele mesmo, de Cristo, do Espírito Santo, do sofrimento dos outros irmãos perseguidos e da correção e disciplina dadas por Deus aos seus filhos. Ele fez isso para que nós pudéssemos participar também da sua natureza divina, da sua santidade. Agora, diante de tão grande amor, de tamanha identificação conosco, ora, querido amigo, a palavra do autor de Hebreus é essa: não é possível retroceder, não é possível desconsiderarmos tudo o que ele fez por nós e como Ele nos trata. Não podemos desconsiderar isso e agirmos com insegurança, com medo, com incredulidade, com desobediência, negando tudo o que Ele fez por nós, negando toda a obra que Ele fez por nós. Se agirmos como os israelitas no deserto, se agirmos como a igreja primitiva, estamos caminhando a passos largos para um estágio insustentável da incredulidade. Então, o título desse texto, na verdade, ele é um desafio. As consequências da incredulidade. Mas o princípio que nós podemos extrair do texto é mais sério ainda. Eu queria que você tivesse condições de anotar, e eu vou repetir esse princípio duas vezes, para que você possa escrevê-lo, talvez aí na sua Bíblia, no seu caderno de anotações, porque essa é uma frase que merece a nossa reflexão. Todos devemos estar advertidos das consequências danosas da incredulidade no nosso viver. Eu repito, então, se você puder anotar, faça-o por gentileza. Todos devemos estar advertidos das consequências danosas da incredulidade em nosso viver. E, nesse texto, nós vamos encontrar o quê? Sete consequências da incredulidade quando nós permitimos ela se instalar em nossa vida. Mas, antes de considerarmos essas sete consequências, vamos ler o texto bíblico para ouvirmos a voz de Deus pela palavra de Deus. Versículo 7. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erraram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, pois, irmãos, jamais aconteça ver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato, guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou Deus por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram do deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Querido amigo, são palavras duríssimas, mas retratam fielmente o que aconteceu lá há muito tempo atrás, há pelo menos 2000 anos de quando essa carta foi escrita. E agora, quando nós estamos estudando, há pelo menos 4000 anos, mas esse texto revela exatamente o que aconteceu. A incredulidade fez com que o povo, a primeira geração, não pudesse experimentar a promessa de Deus. Então podemos agora detalhar e verificar essas sete consequências da incredulidade. Primeiramente, a primeira incredulidade é experimentarmos a indignação divina. Veja os versículos 7 a 11. Tendo por base o Salmo 95, o autor dá destaque às cinco ações que ocorreram com os israelitas e trouxeram a primeira consequência da incredulidade, isso é, a indignação divina. Eles ouviram a voz, eles endureceram o coração, eles colocaram Deus sob prova, eles tiveram como consequência a indignação de Deus. E eles tiveram como consequência a ira de Deus, que por fim não permitiu que nenhum dos incrédulos da primeira geração, com exceção de Josué e Caleb, que não foram incrédulos, mas tiveram fé, nenhum dos incrédulos entrou em Canaã, a terra da promessa. Um destaque deve ser feito, e é importantíssimo que nós mencionemos isso, porque o valor dessa exortação serve tanto para os primeiros leitores da carta como para nós. A exortação refere-se à época da oportunidade. O dia é hoje. Provavelmente na sua Bíblia, essa palavrinha hoje está com H maiúsculo. Essa é uma expressão que ocorre em muitas passagens bíblicas. Esse é o chamado dia do Senhor, a época da graça, a época dos gentios, a época da igreja. Enfim, são diversas as maneiras de se denominar esse tempo de oportunidade. Isto é, o dia de hoje é o dia da oportunidade. Na verdade, não nos é possível definir a quantidade certa do tempo. Entretanto, sabemos que ele iniciou na vinda de Cristo e ele terminará na volta de Cristo. Em outras palavras, esse é o tempo determinado por Deus para entrarmos no descanso. E o desafio para nós é sabermos se nós já estamos ou não, se já entramos ou não nesse descanso. Porque quem nos conduz a ele, ao descanso eterno, é Jesus Cristo. Pergunte a você mesmo se você já faz parte desse povo que já tem entrado no descanso de Deus. A segunda consequência da incredulidade é nos afastarmos do Deus vivo. Versículo 12. Esse versículo continua sendo tratado pelo autor com o livro de Salmos 95 e nos mostra a possibilidade dos seus leitores se afastarem do Deus vivo. O autor da carta chama atenção mostrando o perigo que rondava aqueles cristãos. Eles perderiam os benefícios de uma completa comunhão com Deus. E será que não vale a pena nós olharmos para as nossas próprias vidas e ver se não estamos correndo esse mesmo perigo? A terceira consequência da incredulidade é sermos enganados pelo pecado. Versículo 13. O pecado que está em foco aqui não é qualquer pecado, não. É especificamente o pecado de retroceder, de abandonar a meta estabelecida por Deus para que vivessem e testemunhassem da redenção em Jesus Cristo. Por isso, a quarta consequência da incredulidade é não guardarmos a confiança obtida. Veja o versículo 14. Quantas vezes nós cristãos entristecemos o Espírito Santo por causa das nossas vidas incoerentes? É, mundanizadas. Também pela nossa falta de compromisso para com as coisas sagradas. Entristecemos o Espírito Santo quando nos recusamos a obedecer aos mandamentos do Senhor. Preferindo o quê? Sermos senhores de nós mesmos. Isso é, nós não guardamos aquilo que nós já obtemos. A quinta consequência da incredulidade é nos tornarmos surdos e insensíveis. Quando rejeitamos o último agente da graça que Deus enviou para nos atrair para Ele e para nos mantermos ligados a Ele, então estamos correndo um sério risco. E quem é esse último agente? É o Espírito Santo. Quando insistimos no erro, quando sabemos o que é verdade e continuamos fazendo errado, estamos realmente sendo incrédulos e desobedientes e teremos uma consequência terrível. A sexta consequência da incredulidade é nos rebelarmos e desobedecermos a Deus. Rebelarmos e desobedecermos a Deus. Deus nos aconselha então, conforme o verso 15, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E, finalmente, a sétima consequência da incredulidade é perdermos as bênçãos da herança. Veja o versículo 19. A grande tristeza de alguém que já experimentou a bondade e a graça de Deus e recusou-se a continuar com o Senhor e retrocedeu... Ele deve sentir grande tristeza. E o autor diz exatamente isso. O coração perverso de incredulidade. mostrando-nos que, rejeitando as evidências e as palavras do Senhor, é possível o crente perder a sua comunhão com Deus. Querido amigo, nós precisamos avaliar com muita profundidade o nosso caminhar com Cristo. Ao concluirmos o nosso estudo, é necessário recordarmos: não devemos imitar Israel, que foi incrédulo no deserto. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê condições de fazer uma séria avaliação em sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Expirou na cruz, e por graça sem igual. Salvou-me, meu Jesus.